Bom dia, Igreja Viva, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui a gente está usufruindo da presença de Deus e, como eu sempre falo, é tão bom saber que o mesmo Deus que está aqui, está aí na sua casa. Esse nosso Deus que é onipresente, graças a Deus, se ele não fosse onipresente, a gente estava lascado agora na pandemia, mas ele é onipresente e, da mesma maneira que ele está agindo aqui entre nós, eu sei que ele está aí na sua casa. E ele vai fazer tudo aquilo que ele planejou para essa manhã, na sua vida, na sua família, na sua casa, onde você está. Amém? Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo nesses dias. E o tema da minha palavra hoje é reinar com coração de servo. Reinar com coração de servo. Ontem eu peguei o calendário e comecei a contar há quantos dias eu tô na quarentena, que para mim já virou oitentena, né? Porque eu tô há 82 dias na minha casa sem trabalhar fora. Eu tô trabalhando dentro de casa, tô dando aula dentro de casa, tenho aconselhado pessoas dentro de casa, participado de reunião dentro de casa, tudo dentro de casa, né? Já 82 dias. Hoje, para você saber, é o nosso 13º culto online. Quando começou, eu imaginei que a gente ia fazer uns 4 cultos desse, né? E a gente já está no 13º e ainda vamos continuar, eu acredito que para sempre, dessa maneira. E eu louvo a Deus porque Ele tem nos capacitado a fazer o nosso melhor, a fazer com excelência, com os recursos que Deus tem nos dado, a gente está podendo fazer o nosso melhor para que a palavra de Deus chegue até você e chegue até pessoas que a gente nem conhece, que estão em outros lugares do mundo, que estão sendo abençoados com o tempo de adoração, com as orações, com a intercessão, com o mover do Senhor, com a palavra. E eu lembro que no segundo culto online eu falei uma frase, que foi uma frase que Deus falou para mim quando começou a quarentena. Deus falou assim, novas tribulações, novas lutas, novas experiências, novas facetas de Deus. Eu acho que você se lembra que eu falei isso. E hoje eu queria, em especial, compartilhar uma faceta de Deus, uma característica que eu tenho conhecido de Deus nesses dias, através de vocês, através da igreja, através do corpo de Cristo. E essa faceta que eu tenho visto, que eu tenho conhecido de Deus, através dos meus irmãos, através de vocês, através dessa casa, é o coração de servo. Eu tenho conhecido de perto o Jesus que se fez servo. E em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, é um versículo que eu falo várias vezes, porque esse versículo, Efésios 2, 6, eu sempre falo ele para mim, eu repito ele para mim, porque esse versículo fala onde eu estou. E esse versículo fala que nós estamos assentados, nós somos ressuscitados com Cristo, e nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. E muitas vezes, quando eu fico assim, onde que eu estou? Que situação que é essa? Qual que é esse problema? Eu declaro sobre mim, Efésios 2, 6. Eu estou assentada em lugares celestiais com Cristo. E o estar assentado, eu não estou num banquinho, eu não estou no banco de reserva. Esse estar assentado é num trono, é num lugar de governo. E Deus tem nos colocado, hoje a Jaque falou sobre isso, Deus tem nos colocado num lugar de governo. E esse versículo sempre me lembra disso. Mas eu queria atrelar e ligar a esse versículo de Efésios 2, 6. Eu quero ligar a ele um versículo que é o que Deus tem mais falado comigo nesses dias, que é Filipenses 2, 7. Filipenses 2, 7 fala que Jesus, ele não tomou para si a posição e o fato de estar assentado nessas regiões celestiais, o fato de ser rei, o fato de ser senhor, ele não se apegou a essa posição. Mas ele se despiu da sua glória, ele se esvaziou de si mesmo e ele tomou a forma de servo e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E é isso que Deus tem falado muito comigo. Eu sei onde eu estou assentada nas regiões celestiais em Cristo, com Cristo, reinando com Ele, exercendo o governo e a autoridade que Deus me deu, que Jesus conquistou na cruz, mas eu não estou só para ficar sentada dando ordem para os demônios e para as potestades. Ao mesmo tempo que eu estou assentada, eu tenho que ser como Jesus. Eu tenho que me despir da glória e eu tenho que me humilhar e servir as pessoas. Eu tenho que me colocar nessa posição em obediência de servo, de uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que serve a noiva, que serve o corpo de Cristo, e uma pessoa que serve a sociedade, pessoas que não conhecem a Jesus e que são tão carentes quanto nós do amor de Cristo. E em Mateus 20, no versículo 28, Jesus fala sobre si mesmo. Eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, e não só servir, mas dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente tem que entender que, amém, Deus nos coloca sentados nessas regiões com Cristo em autoridade, em governo, e a gente tem que reinar sobre as potestades, sobre os espíritos maus, sobre a injustiça, sobre a mentira, sobre a corrupção. Eu governo, eu tenho autoridade sobre esses espíritos, mas muitas vezes a gente quer ter autoridade sobre as pessoas, a gente quer ser servido, a gente quer mandar, a gente quer ordenar, a gente quer organizar, e a gente quer que as pessoas nos sirvam. E Deus tem me falado para eu não confundir as coisas. Priscila, não se confunda. Por quê? Porque eu tenho que dominar sobre esses espíritos e eu tenho autoridade para isso, e para isso Deus me coloca sentada nesses lugares. Mas quando diz respeito ao corpo de Cristo, quando diz respeito ao meu irmão do meu lado, quando diz respeito à minha família, quando diz respeito a pessoas que eu nem conheço, à sociedade, eu tenho que me despir de tudo isso, do orgulho, do desejo de ser servido, e eu me visto de humildade para ser como Jesus, que se despiu das suas vestes, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. E Deus tem me levantado e me chacoalhado nesses dias, para eu servir as pessoas, para eu servir o corpo de Cristo, para eu servir a minha família, para eu servir pessoas que eu não conheço, para eu ofertar, para eu fazer o que eu posso com aquilo que está nas minhas mãos. Eu quero servir ao Senhor. E eu estava pensando qual o melhor exemplo de uma pessoa que fez isso é Jesus, né? Mas nessa semana Deus me fez lembrar de uma mulher que, para mim, ela é um exemplo de uma pessoa que foi serva. E eu quero falar com vocês sobre Ruth. Se você puder abrir no livro de Ruth, está no Velho Testamento, e da vida dela, dessa história linda que é, eu te desafio, se você não leu, leia, e se você leu faz tempo, lê de novo. É um livro de 4 capítulos só, é lindo, essa história é maravilhosa. E na história de Ruth, eu vou resumir para vocês, era uma família, era o Elimeleque com a esposa dele, a Noemi, eles tinham 2 filhos, o Malon e o Quilion, parece dupla sertaneja, né? Malon e Quilion, eram os filhos dele. E aí, começou a faltar comida lá em Belém, eles moravam em Belém, e aí eles decidiram ir para Moabe, que era um povo pagão, não tinham Deus como o Senhor, mas eles foram para lá porque lá tinha abundância de comida e eles se mudaram para lá. Lá em Moabe, Elimeleque morreu e o Malon e Quilion se casaram com 2 moabitas, a Ruth e a Orfa. Passaram mais ou menos 10 anos de casado, nem fizeram bodas de prata, e aí o Malon e o Quilion morreram. E sobrou a Noemi com as suas 2 noras, a Ruth e a Orfa. E nessa época, a Noemi fica sabendo que lá em Belém, na terra dela, na terra natal, começou a ter fartura de novo. E ela decide voltar para o povo dela, porque ela estava numa terra que nem era dela. E ela volta com a Ruth e a Orfa, mas no meio do caminho ela insiste para as 2 noras voltarem. Fala, volta para o seu povo, né? Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Volta para sua casa, vocês podem se casar de novo, vocês são viúvas novas, se casem, tenham filhos, né? Eu não tenho nada para oferecer. E a Orfa gosta dessa opção e volta para Moabe, mas Ruth fala que não, que ela vai com a Noemi para Belém, e elas chegam em Belém. E Ruth e Noemi entram em Belém, elas não têm nada, com uma mão na frente e outra atrás. Aí a Ruth se dispõe e vai trabalhar. Ela fala, eu vou colher as espigas num terreno que alguém, numa plantação que deixaram, estava na época da colheita. E ela, por acaso, vai numa eira, que era a eira de Boaz, que era parente do sogro dela, o Elimeleque. E ela começa a colher e ela chama atenção e as pessoas falam, quem que é essa mulher que está servindo, que está trabalhando o dia inteiro? Aí contam toda a história dela e Boaz, que era o dono lá daquela plantação, no fim, acaba se casando com a Ruth, e ele era a pessoa, pela lei de Moisés, que poderia se casar com ela, né? Porque tinha uma ordem, então tinha que ser um parente próximo. E o parente mais próximo não quis se casar com a Ruth, e Boaz toma Ruth por esposa, e Boaz e Ruth têm um filho, e esse filho era o avô, era Obed, que era pai do Jessé, que era pai do rei Davi. Uma história linda, né, e maravilhosa, e eu queria destacar nessa história, que eu contei rapidamente, resumidamente para vocês, eu queria falar alguns pontos que Deus me mostrou, características de alguém que sabe reinar com coração de servo. Quais são as características de uma pessoa que reina com coração de servo? E eu queria passar essas características que foram coisas que Deus tem falado comigo. O primeiro ponto, primeira característica de alguém que reina com coração de servo é: não se faz de vítima. Sabe que naquela época, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos, é como se eles fossem a base da pirâmide social. É o pessoal mais pobre, mais rejeitado, mais sem condição e que mais precisava de ajuda. Tanto é que a lei de Moisés falava que na época da colheita era para tudo que caísse no chão, na hora que você está colhendo, deixa no chão, que é para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros pegarem, porque eles não tinham trabalho, não tinham condições. Então era obrigado o pessoal deixar tudo que caísse no chão para eles pegarem. E sabe que a Noemi, ela estava voltando para a terra dela, era o povo dela. Ela era viúva, mas a Ruth estava numa situação pior que Noemi, porque além dela ser viúva, ela era estrangeira, ou seja, só faltava ela ser órfã, não sei, talvez fosse também, daí está tudo ruim. Então a Ruth era a pessoa que mais precisava de ajuda das pessoas. Mas ela não se fez de vítima, ela se levantou e ela falou para Noemi: eu vou na eira de alguém, eu vou colher espigas no terreno que me deixarem colher. E muitas vezes a gente vê as nossas necessidades e a gente se faz de vítima e a gente, muitas vezes, nossas orações são: Senhor, por que ninguém me ajuda? Senhor, por que ninguém está vendo o meu problema? Senhor, cadê o pastor que não vem na minha casa me visitar? Senhor, e a gente começa a se olhar como vítima e a gente se afunda num espírito de autocomiseração e isso é pecado. Porque isso é o orgulho. Quando me enxergo como vítima, significa que eu estou falando, eu mereço atenção, eu mereço cuidado. E quando a gente se faz de vítima ou se enxerga como vítima, a gente vai se afundando num espírito que vai deprimir, que vai entristecer, que vai nos levar a comparações com outras pessoas e principalmente nos leva a murmuração. E murmurar é pecado, porque você não está reconhecendo a soberania, a grandeza e a bondade de Deus. Então, se a gente quer reinar com coração de servo, primeira coisa, nunca se veja como vítima. Mesmo que, às vezes, você até tenha direito a se ver como vítima. Nossa, mas está tudo ruim, eu perdi um emprego, aconteceu isso, eu estou doente, eu estou com Covid, eu perdi emprego, morreu meu pai, morreu... Pode estar... Do jeito que for, por pior que seja, eu quero te encorajar, não se posicione como vítima, mas se posicione em fé como filho de Deus, saiba quem você é, saiba os lugares que Deus tem te colocado e levante-se para servir outras pessoas. Ai, mas Priscila, quem está precisando ser servido sou eu, mas eu quero te desafiar. Sabe por quê? Quando a gente começa, mesmo na nossa situação difícil, quando a gente se levanta para servir outras pessoas, a gente muda o foco. E todo mundo aqui é testemunha, como traz alegria a gente servir as pessoas. Eu vi sábado passado aqui, era uma alegria só, o pessoal que estava servindo aqui, montando as cestas básicas, as pessoas que vinham entregar nos carros, estava todo mundo feliz, todo mundo alegre. Porque quando a gente dá, isso traz uma gratidão no nosso coração. E a gente não pode focar no nosso problema. Quando a gente é vítima, sabe o que acontece? Eu estou dando mais valor para o meu problema do que para as necessidades dos meus irmãos e daquilo que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos. Então, primeira característica que a gente tem que ter é não se fazer de vítima. Não seja vítima, não fica olhando só para a sua necessidade. Começa a olhar para as necessidades dos outros, seja como Ruth. Eu vou servir a Noemi, a minha sogra é mais velha, ela não tem como trabalhar. Eu vou me levantar e eu vou servir a minha sogra, porque ela está precisando. E eu queria orar por isso agora. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rejeitamos da nossa vida todo espírito de vitimismo. Nós não somos vítima, Esse vitimismo é do inferno. É um sentimento, é uma mentira que veio do inferno. E nós não aceitamos ser vítimas, porque o Senhor não morreu na cruz para que a gente fosse vítima. O Senhor nos faz mais que vencedores. E nós rejeitamos essa mentira de que somos vítimas. E nós nos vestimos agora, Deus, da identidade de filhos do Senhor, de reis e sacerdotes que vão reinar e que vão abençoar as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. O segundo ponto é uma pessoa que reina com coração de servo. Ela pede feedback de Deus. Pede feedback de Deus. Eu queria ler com vocês Ruth, capítulo 2, versículo 12. Ruth 2, 12. Fala assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Isso é Boaz falando para Ruth. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sabe, aqui Boaz está falando para Ruth que quem vai recompensar e que quem vai retribuir o serviço que ela está fazendo é Deus. Muitas vezes a gente age fazendo as coisas, as boas ações, esperando que alguém reconheça. A gente termina de fazer alguma coisa e já fica esperando elogio. E se ninguém elogia, a gente fala assim: não vale a pena servir, porque ninguém me reconhece. Eu fiquei horas e horas, ninguém sabe o tanto de horas que eu fiquei me preparando e fazendo tal coisa, quanto tempo eu limpei o salão, e às vezes a gente fica esperando o reconhecimento. E uma pessoa que reina com coração de servo, ela não se prende a reconhecimento humano, mas ela pede o feedback que vem de Deus. Sabe, isso é uma coisa que eu tenho aprendido e eu tenho compartilhado isso e tenho incentivado as meninas que têm caminhado mais perto comigo a pedir feedback de Deus. Algumas estão aqui, elas são testemunhas, que a gente termina de fazer alguma coisa, a gente não vai perguntar para o Renato o que, ele achou. A gente até pergunta, né? A gente é corrigido em amor, a gente vê o que a gente falhou e pode melhorar. Mas, tá todo mundo rindo aqui. Mas, eu tenho aprendido a buscar o feedback que vem de Deus. Eu termino de fazer alguma coisa, você pode ter certeza. Hoje à tarde eu vou ter um tempo com Deus e eu vou falar assim: Deus, o que, o Senhor achou da minha palavra? O que eu posso melhorar? E Deus, Ele nunca me humilha, Ele mostra os meus erros com graça, com amor. Fala assim: filha, eu estou orgulhoso de você, você foi corajosa, mais um domingo que você conseguiu falar com o microfone sem gaguejar, sem tremer, sem fazer nas calças, eu estou orgulhoso de você, mas você toma cuidado com isso. A última vez que eu preguei, Deus me mostrou alguns pontos que era para eu tomar cuidado. Eu falei assim: amém, Deus, eu não vou mais fazer isso, eu quero melhorar. E a minha satisfação em servir ao Senhor não está quantas pessoas elogiaram, quantas pessoas me aplaudiram, quantas pessoas vieram falar o quanto foi bom, não. Eu estou aprendendo a buscar um feedback que vem de Deus. Deus, porque eu fiz para o Senhor. Se tem uma opinião aqui que importa para mim, é a tua. Então, Deus, o Senhor sabe, eu peguei aqueles 2 quilos de feijão. Eu fui levar lá na igreja, no drive-thru. Senhor, qual é o seu feedback? Filho, eu estou muito feliz. Eu sei que foi difícil para você dar 2 quilos de feijão, mas eu estou feliz. Então, a gente buscar um feedback que vem de Deus, quando a gente faz isso, a gente está deixando de ser como os fariseus. Os fariseus, eles faziam tudo na frente de todo mundo, porque eles queriam aplauso, eles queriam reconhecimento, eles queriam aparecer. Mas alguém que reina com coração de servo, nunca está fazendo para as pessoas reconhecerem. Ela está fazendo simplesmente porque ela ama o Deus que ela serve. Ela ama agradar a Deus com as suas ações, com seu serviço aos outros e ao Senhor. E a gente tem que aprender a ser essa pessoa que busca feedback em tudo que eu faço. Senhor, como foi minha aula hoje? Deus, como foi meu trabalho hoje? Qual é o teu feedback para mim? E Deus vai dar, e eu tenho certeza, que mesmo que Ele mostre coisas que você tem que melhorar, você vai sair plenamente satisfeito de ter feito aquilo com o coração inteiro para o Senhor. Amém? O terceiro ponto, terceira característica de alguém que reina com o coração de servo, é uma pessoa que recebe o suprimento de Deus enquanto serve os outros. E eu quero que você que percebeu que você estava com vitimismo, esse número 3 é para te encorajar. Sabe por quê? Quando você decide servir as pessoas, Deus vai te servir. Anota aí Ruth 2,14. Eu vou ler com vocês. Ruth 2,14 fala assim: na hora da refeição, Boaz disse para Ruth: venha cá, Pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Sabe, quando a gente se dispõe a servir as pessoas, assim como Ruth, ela foi lá colher um alimento que Noemi, por ser idosa, não tinha condições de fazer. Ela foi lá servir a Noemi e ela passou o dia inteiro colhendo espigas. Deve ser algo que deve dar uma dor na coluna. Eu fico imaginando, imagina-se na posição de colher espigas que caíram no chão. Eu, no final do dia, eu levaria acho que umas 3 horas para voltar a ficar em pé de novo. Foi difícil, mas na hora do almoço, Boaz deu o melhor, a melhor refeição para Ruth. Colocou ela sentada à mesa e falou, olha, você vai comer esses pães tostados, vem aqui, esses grãos tostados, sirva-se, aqui tem água, é a água que as minhas servas tomam, você pode ficar aqui, não vá em outro lugar, fica aqui. E a Ruth foi servida enquanto ela servia a Noemi. Sabe, durante esse tempo de pandemia, eu sempre pergunto para Deus, Deus, o que eu posso fazer pelas pessoas? E uma das coisas que eu consigo fazer é cozinhar. Então, aconteceu e todas as vezes foi assim. Eu preparei um prato para uma família e fui levar lá para a família. No mesmo dia, eu ganhei um prato de comida de outra pessoa. Aí, outro dia, eu fui levar um pedaço de bolo para umas pessoas. No mesmo dia, eu ganhei um presente que era comida e não há presente melhor que comida, não é verdade? Toda vez que eu vou dar um prato de comida, um bolo, ou fazer um agradinho para alguém, eu ganho no mesmo dia alguma coisa. Então, às vezes, eu já estou preparando, eu falo assim, que será que Deus vai me dar hoje? Porque tem sido assim. E nosso Deus é assim. Então, por exemplo, agora eu estou servindo vocês com a palavra, aquilo que Deus compartilhou no meu coração. E eu sei que toda a equipe de intercessão está me servindo com oração agora. Então eu estou dando, mas ao mesmo tempo eu sei que a intercessão da Igreja Viva está todo o conselho, está todo mundo me cobrindo em oração. Então quando a gente se dispõe a dar, a servir os nossos irmãos, na mesma hora, no mesmo dia, Deus vem e nos supre nas nossas necessidades. Ele vem e nos alimenta e Ele dá aquilo que eu preciso. Por isso que quando a gente se coloca como vítima, que era o número 1, a gente deixa de receber. Porque quando eu me levanto para servir, é nessa hora que o meu Deus se levanta para me servir. Agora, se eu fico estagnada numa posição de vítima e não faço nada, é como se a mão do Senhor ficasse encolhida. O meu levantar para servir libera as bênçãos do Senhor sobre mim. Amém? O ponto 4. Uma pessoa que reina com coração de servo, ela reconhece que todos os recursos vêm de Deus. Não é dela mesma. Todos os recursos vêm de Deus. Se você me perguntar, aquelas 50 cestas básicas que a gente montou semana passada, da onde que vieram? Vieram de Deus. Cada pacote que foi deixado aqui, eu sei que foi Deus que deu para vocês. E vocês com amor vieram trazer aqui. Todos os recursos vêm de Deus. Ruth 3,17. Anota esse versículo, Ruth 3,17, eu vou ler com vocês. Fala assim, e acrescentou, Ruth falando para Noemi, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Boaz aquele representa a Deus, nós somos como a Ruth, e a Noemi é as pessoas que a gente está servindo. E Boaz ele falou para Ruth, olha, eu estou colocando aqui 6 medidas de cevada, é muita cevada, estou colocando nas suas mãos. Porque eu não quero que você vá servir a Noemi com mãos vazias. Sabe, quando a gente se levanta para servir as pessoas, mesmo que você olhe e você fale assim, Deus, as minhas mãos estão vazias, eu não tenho nem o que oferecer. Deus, Ele enche as suas mãos, porque Ele está vendo a disposição do seu coração de servir as pessoas. Quantas vezes, né, tem uma história que me marca muito, a gente ficou sabendo que o pastor Michael Brudor, ele estaria no Brasil e a gente queria muito que ele viesse aqui para pregar na igreja. E a gente ama tanto ele, a gente honra tanto ele que eu falei, a gente conversou, né, com o Renato, eu falei com o Renato, falei, a gente precisava honrar a vida dele, né, com uma oferta. A gente não pode simplesmente chegar, dar um abraço, agradecer e tchau, dar uma coxinha e tchau e bênção, né? Mas naquela época a gente não tinha nada. A gente não tinha nenhum recurso, a gente não se a gente tirasse, a gente não tinha de onde tirar uma oferta para dar para ele. Então, com todo amor e com o coração partido, a gente falou assim: ah, pastor, a gente talvez, a gente está vendo ainda, vamos ver como que vai ser, porque ainda a gente não sabe se vai poder te receber. E naquela semana, a gente recebeu uma oferta, se acredita, em dólar. Em dólar. E era exatamente o valor que a gente gostaria de ofertar para o pastor Michael. A gente nem pegou aquele dinheiro, do jeito que chegou, a gente já mandou para ele. Por quê? Porque quando Deus sabe que a gente quer abençoar, a gente quer honrar uma pessoa, mesmo que a gente não tenha recursos, Deus vem e Ele coloca em nossas mãos os recursos, porque tudo vem dEle. O que precisa, o que vai ser a plataforma para isso acontecer? Um coração disponível para servir. A gente queria servir como igreja, a gente queria honrar o pastor Michael com uma oferta, pelo menos. E Deus sabia do nosso coração e Ele colocou o recurso na nossa mão para que a gente não chegasse diante dEle com mãos vazias. Esse é o nosso Deus, amém? Mesmo quando você não tem, parece que não tem o que oferecer, abra suas mãos. Deus vai encher suas mãos com aquilo que você, com aquilo que você quer dar para servir as pessoas. Deus sempre nos abençoa para que a gente abençoe outros. Eu sempre coloco para Deus, eu falo: Deus, a minha residência é sua, o meu apartamento é seu. E uma vez entrou gente lá, tanta gente no meu apartamento, que eu falava assim: Deus, não deixa o prédio cair, porque tinha muito mais gente do que comportava. Né? Tinha gente na varanda, na cozinha, no lavabo, no banheiro, estava todo mundo distribuído, não cabia. Eu falei assim: Deus, mas eu sei que o Senhor, essa casa o Senhor que me deu, e eu quero servir as pessoas com aquilo que o Senhor me deu. Com carro, mesma coisa. Quantas vezes eu e o Renato viemos para a igreja de dois carros, porque era tanta gente pedindo carona que em um carro não ia dar. Eu falei: glórias a Deus que a gente tem dois carros. E a gente pode vir para a igreja de dois carros, dando carona para 8 pessoas. Né? Eu estou achando que Deus vai me dar um ônibus. Mas amém se Ele me der. Por quê? Porque aquilo que Ele coloca nas minhas mãos, eu entendo que não é para mim. É para os outros. É para eu servir os outros, para eu abençoar os outros. Amém? E o último ponto, que para mim é o mais importante, eu queria que você guardasse esse quinto ponto de todo o seu coração. Uma pessoa que serve com coração, que reina com coração de servo, é uma pessoa que cresce em intimidade com Deus. Ruth 4, versículo 14 e 15, fala assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e é melhor do que 7 filhos. Aqui as mulheres estão falando para Noemi, quando nasceu Obed, o filho de Ruth. Ruth 4, versículos 14 e 15. Presta atenção numa coisa: enquanto Ruth era só serva, enquanto Ruth só trabalhava na eira de Boaz, colhendo as espigas, a única coisa que Ruth fez foi matar a fome da Noemi. A partir do momento que Ruth se tornou esposa, noiva de Boaz, quando ela assumiu esse papel mais íntimo, ela teve um relacionamento mais íntimo com Boaz, ela não só alimentou a sua sogra, como ela mudou o destino e a história da sua sogra. Sabe, se a gente só serve os nossos irmãos, às vezes até, se a gente serve as pessoas até com humildade, a gente não passa de um bom cidadão. Qualquer bom cidadão pode servir com humildade. Agora, uma pessoa que anda em intimidade com o Senhor, enquanto ela serve, ela muda destinos das pessoas. Enquanto ela serve, ela muda a história das pessoas. Quando Noemi volta para Belém, ela fala assim: não me chamem de Noemi. Eu quero que vocês me chamem de Mara. Mara significa amarga. Me chamem de amarga, porque é assim que está a minha vida hoje. E quando você vê o fim da história, a Noemi, ela teve recobrada a sua alegria, a sua esperança, o seu nome foi resgatado. E ela tem uma criança trazendo alegria, que era o netinho dela. Sabe, quando a gente só serve as pessoas sem intimidade com Deus, a gente só está fazendo uma boa ação. Agora, quando eu me torno íntima de Jesus, ou seja, quando eu assumo o lugar de noiva de Cristo, quando eu entendo que eu tenho intimidade com Jesus, eu tenho acesso ao coração dele, eu não só vou suprir as necessidades das pessoas, mas eu vou mudar a história delas. É isso que tem que ficar claro. Quando eu vou trabalhar, eu entendo que eu não estou só servindo os meus alunos com o conhecimento que Deus me deu. Mas eu estou indo lá para trazer o céu naquele lugar. E nessa semana, eu fiquei tão feliz que um colega de trabalho falou para mim, o que eu sinto falta é da sua alegria. E eu falei, Deus, então o reino de Deus é a alegria, então eu entendo que eu estou servindo da maneira correta. E alegria eu só posso oferecer porque eu estou andando junto com a fonte da minha alegria, que é Jesus. E sabe, eu quero deixar isso para você. Se a gente não é íntimo de Jesus, a gente está só fazendo boas ações. E qualquer bom cidadão pode fazer isso. Agora, quando eu começo a ser íntima de Jesus, eu posso falar, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu faço o que está queimando no coração de Jesus. Sabe, teve um dia que eu acho que foi no meio, mais ou menos, uns 40 dias atrás, no meio da pandemia, tinha um monte de gente na igreja que eu sabia que estava passando por dificuldade e que eu precisava dar algum jeito de atender, né? E eu falei assim, Deus, por favor, eu não sei quem que está assim no desespero hoje, mas o Senhor sabe, me dá os nomes de pessoas que eu preciso telefonar hoje, porque elas estão no auge do desespero. E Deus me deu dois nomes. E eu nem pensei, não tinha pensado nessas pessoas. Eu nem sabia que elas estavam mal, para falar bem a verdade. E eu liguei para essas duas pessoas. E uma delas falou assim, foi Deus que mandou você me ligar. Porque eu liguei e ela estava chorando. Hoje o dia está muito difícil. Eu estou com uma tristeza profunda. Eu não sei nem de onde veio essa tristeza. E aí eu comecei a orar com a pessoa pelo telefone. E ela mudou. Glórias a Deus, ela mudou. Mas você vê que a intimidade com Jesus me leva a me mover de uma maneira que é 100% eficaz. Eu poderia ter mandado um Deus te abençoe para todos os GPS por WhatsApp. Mas porque a gente anda com Jesus e a gente tem esse acesso à sua intimidade. Eu posso chegar pertinho dele e falar, Jesus, tem alguém que eu preciso ligar? Jesus, tem alguém que está precisando de um prato de comida? Tem alguém que está precisando de que eu pague alguma conta? Jesus, mostra para mim. Isso é você usufruir da intimidade que você tem com Jesus. O resto é boas obras. O resto, qualquer bom cidadão faria. Mas a gente tem que valorizar, sabe, Ruth poderia ser uma serva para sempre. Ela poderia, ela tinha acesso, ela poderia andar todo dia lá naquela eira, catar as espigas todo dia. Mas ela entendeu que ele era o resgatador e ela poderia chegar num nível maior de intimidade, a ponto de ser noiva. E sabe uma coisa, quando a gente assume esse lugar de noiva, a gente deixa legado. A Ruth, ela foi mãe de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi e Jesus é a raiz de Davi. Jesus é descendente de Davi. Você tem noção do que esse coração de servo em Ruth trouxe para a vida dela e para a vida de Noemi? Elas são as bisavós, tataravó de Jesus. Ela tem como descendência Jesus. E da mesma maneira, nós, quando nós assumimos esse lugar de servir, de reinar com o coração de servo, a gente não só vai suprir as necessidades das pessoas, mas a gente vai mudar a história das pessoas e a gente vai deixar legado. A gente vai fazer discípulos, a gente vai fazer pessoas que são semelhantes a Jesus. E isso é gerar pequenos Jesus, pequenos cristãos, pessoas que são parecidas com Jesus. João 15:15, Jesus fala assim, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu chamo vocês de amigos, porque vocês têm acesso ao que eu estou fazendo. Jesus quer dar acesso aos seus segredos para você. Jesus quer dar acesso para você às coisas que estão pesando no coração dele. E a gente precisa abusar dessa intimidade que a gente tem com o Senhor. Entrar nesse lugar e falar, Deus, eu quero servir minha geração. Eu quero servir o meu país. como que eu posso servir Deus? Me mostra, me dá ferramentas, me direciona, mas isso eu só consigo conforme eu paro na presença dEle e reconheço aquilo que Ele está fazendo. Eu submeto a minha agenda de segunda-feira à agenda de Deus. Falo, Deus, essa é a minha agenda, mas eu quero a sua. O que nós temos para hoje? Quem que eu tenho para servir hoje, Jesus? É isso que eu quero. Amém?